Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Mais uma vez, Alex realiza uma difícil operação, terminando com êxito notável. E desta vez, o moço confessa a Dona Marocas que fez tudo em plena consciência, o que revela que sua memória está voltando aos poucos. Agora ele tem consciência de que é um médico cirurgião. Embora ainda não consiga recordar sua identidade, nem o seu passado. Ao anoitecer, enquanto Dona Maroca se prepara para irem jantar em companhia do Dr. Armando e do Dr. Frederico, a convite daquele, Alex e Virgínia conversam na sala do apartamento no hotel. Quando seu maneco aparece, dizendo coisas aparentemente desconexas, mas logo se torna compreensível e explica que viu no gabinete de direção do sanatório o retrato de um menino de 5 ou 6 anos. Mas o que realmente causa espanto e choque é a consideração que seu maneco faz em seguida.
O senhor disse que já sabe com quem esse menino se parece, seu maneco?
Sim, eu já sei. Aquele menino, o do retrato que eu vi no sanatório, parece com você, Alex.
O senhor está doido?
Não estou doido, não. Eu sei o que eu estou dizendo. Aquele menino do retrato parece mesmo com você. Sem a barba, claro. Não esquece que eu vi você sem essa barba comprida quando o levamos para nossa casa, depois que Virgínia e Pedrinho encontraram você na prainha, né?
Eu não vi retrato nenhum.
Eu também não vi. E estive naquele gabinete tanto tempo quanto o senhor, tio Mané.
Mas não andaram lá dentro que nem eu. Nem você, Virgínia, nem a Marocas. Você e ela ficaram sentadas em 2 poltronas. A Marocas até cochilou. Mas eu não. Fiquei andando pelo tal gabinete e olhando tudo que havia nele. Eu mexi nos ferrinhos que estavam lá, abri quase todos os livros que estavam numa prateleira e examinei quase tudo que tinha em cima da mesa de escrever. Era lá que estava o retrato do menino.
Mas e por que o senhor não falou nisso logo, quando ainda estávamos no sanatório?
Porque eu não podia me lembrar com quem o menino parecia, né? Agora há pouco, lá embaixo no saguão, deu um estalinho na minha cabeça. Aí eu me lembrei que ele parece mesmo com você, sem essa barba comprida, Alex. Agora eu me lembro muito bem.
Um menino? E um menino parecido com o Alex? Meu Deus do céu, o que isso poderá significar?
Seu maneco está exagerando, com toda certeza.
Não!
Está sim, seu maneco. O senhor deve estar fantasiando. Virgínia, vá você também se aprontar, porque devemos sair daqui a pouquinho para o jantar.
Você está querendo me mandar embora para poder interrogar direito o tio maneco?
Seu maneco exagerou, já disse. Vá se aprontar antes. O doutor Armando virá nos buscar daqui a pouco e deveremos estar todos prontos quando ele chegar. O senhor também, seu maneco?
Sim, eu vou me vestir agora mesmo.
Alex,
vá se vestir e esqueça de vez estas tolices, Virgínia.
Está bem.
O que significará isto agora? Ah, se eu pudesse saber.
Bem, eu já estou pronta. Não será por minha causa que o jantar vai se atrasar. Que há agora, Alex?
Seu Maneco esqueceu de nos dizer alguma coisa que talvez tenha enorme importância, dona Marocas.
Ora, se você for fazer caso das tolices do Maneco, acabará doido, meu
Mas
filho.
Mas é muito sério, dona Marocas. O seu Maneco não poderia inventar.
Afinal, de que se trata?
Ele viu o retrato de um menino no sanatório, no gabinete onde vocês ficaram esperando enquanto eu operava.
E que tem isso?
Seu Maneco é uma das poucas pessoas que me viram sem esta barba comprida, com a aparência que eu tinha quando cheguei na praia, e chegou à conclusão de que o menino do retrato parece comigo.
Hã? Maneco disse isso?
Garantiu.
Tolices. Estive naquele gabinete durante muito tempo e não vi retrato de menino nenhum.
A senhora não examinou bem, dona Marocas. Não o esmiuçou como o seu Maneco. E eu não acredito em absoluto que ele tenha inventado uma coisa dessas.
Bem, nesse caso precisamos ter certeza. Temos que voltar ao sanatório e dar um jeito de ficar sozinhos naquele gabinete.
Era justamente isso que eu estava pensando. Amanhã, talvez se consiga isso.
Um menino parecido com você. Pode ser que o Maneco não seja bom fisionomista assim. Ele não tem jeito. Talvez tenha feito alguma confusão, Alex. Olha, nós não devemos esquecer que Maneco é o rei dos simplórios e que geralmente faz confusões com as coisas mais simples.
Pois eu acho que esta é mais uma razão para que não duvidemos do que ele disse. Para tratarmos de conseguir provas.
Não será difícil voltar ao sanatório.
Não.
Quem trabalha naquele gabinete é o Dr. Frederico.
São vários sócios. E todos trabalham naquele gabinete quando lhes toca a vez de dirigir o sanatório. Eles o dirigem alternadamente.
Isso quer dizer que o tal retrato pode pertencer a qualquer dos médicos que dirigem o sanatório.
Sim, a qualquer deles.
E quantos são?
Quatro. Me parece que são quatro.
Mas esse doutor Armando não é um deles.
Não. Esse é apenas amigo de Frederico.
Em resumo, temos que voltar ao sanatório para ter certeza do que disse o ignorante do Maneco. E isso deverá ser feito logo, amanhã mesmo, se for possível.
E de maneira pouco ostensiva.
O que é que você está pensando?
Que o tal retrato pode ter sido colocado naquele gabinete para que nós o descobríssemos e nos manifestássemos a respeito. Isto então lhes daria certeza sobre o que eles desejam saber.
E você acha que eles ainda podem ter dúvidas? Se são culpados, devem se lembrar muito bem que atiraram você ao mar, nas proximidades do meu estado. Depois, não lhes teria sido difícil não descobrir que na capital do meu estado não há nenhum cirurgião chamado Alex qualquer coisa. E nós dissemos ao Dr. Frederico de onde viemos. Uma rápida troca de telegramas lhes daria logo essa certeza, percebe? Não. Eu já não creio que eles tenham dúvidas. Já sabem quem você é.
Então me responda, dona Marocas, neste caso, o que eles esperam para completar o que começaram?
Eles são meticulosos. Gostam de fazer as coisas sem nenhum risco. A prova é que tiveram o trabalho de levar você numa lancha ou num iate para matá-lo bem longe daqui, onde seria praticamente impossível uma investigação policial que os complicasse. Mesmo porque não haveria corpo de delito, uma vez que aquelas águas são infestadas de tubarões. E você só escapou por um desses incríveis azares da sorte.
É. Pode ser que a senhora realmente tenha razão.
Eu tenho razão, Alex. E também uma prova. já tentaram completar o trabalho uma vez, provocando aquele desastre com o táxi em que viajávamos, lembra-se?
E são criminosos terríveis, capazes de tudo. Prova a morte violenta do homem que eu surpreendi aí embaixo.
Do homem do chapéu grande.
Não quiseram correr risco nenhum.
Isso só serve para provar a segurança com que eles agem. Resta-nos agir também com segurança e nos anteciparmos a eles, descobrindo toda a verdade, antes que eles tenham oportunidade de despachar você de vez. Você está muito bonita nesse vestido novo, Virgínia. Bonita
mesmo. Mais que bonita, muito mais que bonita, dona Marocas. Está linda.
Alex, eu estive pensando e eu senti um medo horrível. Cheguei a tremer.
Medo de quê, Virgínia?
Esse menino, Alex. O que o tio Maneco viu no retrato. Se ele parece tanto com você, assim como o tio Maneco disse, pode ser que... Não pode ser, não pode. Ele não pode ser o seu filho. Não pode ser, Alex. Não pode, tia Marocas. Não pode.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Bonito. Foi chorar por uma bobagem e estragar o rostinho que estava pronto para sair.
Não é bobagem, tia Marocas. Será possível que vocês não compreendem? Ninguém pode parecer assim, um com o outro, sem ser parente.
Pense então que ele pode ser meu irmão, meu sobrinho, Virgínia, ou qualquer coisa assim.
Sim. Claro, pode ser isso também, mas... Mas nós precisamos saber com certeza e logo. Precisamos saber.
Nós cuidaremos disso. Fique sossegada, minha filha. É o doutor Armando que nos vem buscar. Vá depressa retocar esse rostinho manchado de lágrimas. Ande, Virgínia, depressa, vá.
Sim, tia Maroca, sim, eu já vou.
Alô, amigo Alex.
Entre, doutor Frederico.
Você precisa deixar dessa mania de me chamar de doutor Frederico, Alex. Para você, sou apenas Frederico, como você é para mim apenas Alex. Meus respeitos, dona Marocas.
Nós estávamos esperando seu amigo, doutor Armando.
Armando teve que cuidar de um negócio urgente e pediu-me que viesse buscá-los. Ele nos encontrará no local onde vamos jantar. Estão prontos?
Esperamos apenas que Virginia e seu maneco acabem de se arrumar.
Já devem estar prontos também. Sente-se um instante, Dr. Frederico.
Obrigado, Dona Marocas. Para princípio de conversa, devo lhe dizer, Alex, sim, que o paciente que você operou esta manhã está passando muito, muito bem.
É uma ótima notícia, então.
Dr. Frederico, quando o senhor se casou?
Hã? Oh, Dona Marocas gosta de brincar também. Eu não sou casado e creio que tão cedo não me casarei. Até hoje não me interessei tanto por uma mulher a ponto de cometer a doidice de levá-la a um altar. Minha esposa é, na verdade, a medicina. Mas de onde lhe veio essa ideia, Dona Marocas? Se não me engano, eu lhes disse que era solteiro logo quando nos conhecemos.
É, realmente o senhor tem razão. Foi uma pergunta inconsequente que eu mesma não sei por que formulei. Agora resta me pedir desculpas.
Nem pense nisso, assunto esquecido.
Frederico.
Alex?
Eu gostaria, se não lhe fosse incômodo, de ir amanhã ao sanatório examinar pessoalmente o doente que eu operei.
Incômodo? Absolutamente nenhum. Aliás, você deve mesmo visitar e examinar o seu paciente a fim de tirar conclusões e recomendar o tratamento certo.
Então iremos amanhã pela manhã, certo?
Estarei à sua espera.
Ótimo.
À nossa espera, Dr. Frederico. Nós nunca deixamos de aproveitar as oportunidades de passeios, uma vez que logo teremos que voltar para a nossa cidade.
Estarei à espera de todos, então.
Este lugar é esquisito, mas é bom.
Só não tô gostando porque é muito escuro. A gente nem enxerga o que come.
As boates são assim mesmo, seu maneco. A meia luz.
Meia luz tá bem, mas esta aqui quase não tem luz nenhuma.
Ah, fecha a torneira de tolices, maneco.
A senhorita Virgínia dança?
Não, doutor. Não dança. Virgínia não gosta de dançar.
Tia Marocas?
Ela nunca dançou em toda a sua vida. E viemos para ficar todos juntos, jantando e conversando.
Como, Friana?
Alex, onde você vai?
Espere um instante que eu já volto.
Dona Marocas, quando pensam em voltar para a sua cidade?
Ainda demoraremos um pouco por aqui, doutor Armando. Sabe, estamos gostando da capital.
Tirando os apertos, porque temos passado, né?
Apertos?
Tolices do maneco, doutor Armando. Aliás, este meu cunhado é mestre em gafes. Não repare, por favor, sim. É a primeira vez que deixo o interior e para vir aqui à capital.
Né? É, mas eu já estive.
Maneco,
aqui,
por favor.
Aí vem Alex de volta com o doutor Frederico.
Eu acho que Alex deveria dançar um pouco com a senhorita Virgínia.
Acabei de dizer ao doutor Armando que Virgínia não sabe dançar, doutor Frederico.
Por que você saiu daqui de repente, Alex?
Por nada. Por nada, tolice minha.
Atenção, atenção, vai começar o show. Eu espero que vocês gostem, né? Fiz questão de lhes oferecer esse jantar na boate que apresenta o melhor show da cidade.
Puxa, O pessoal lá da Rocha vai ficar de boca aberta quando eu contar que vi um show aqui na capital, que eu vi todas aquelas moças bonitas com as pernocas aparecendo.
Maneco, e... maneco, mais compostura.
Ah, mas eu não tô dizendo nada demais, só pernoca. Ah, você também viu como eu, Marocas.
A senhora precisa deixar de me tratar como se eu fosse uma criança, tia Marocas. Isso não está direito. A senhora sabe muito bem que eu danço, que eu sei dançar. Não precisava me fazer passar por uma vergonha desse tamanho. Me fazer passar por ignorante.
Minha filha, eu não estou disposta a discutir com você hoje, não. É melhor que você trate de ir dormir. Já passa das 4 da madrugada, hora muito imprópria para se estar acordado.
Eu não me conformo com o que a senhora me fez. Eu podia ter dançado algumas vezes com o Alex. Todo mundo estava dançando.
Sou responsável por você, menina.
Isso é tolice da sua parte. Eu e Alex já podíamos ter fugido da senhora muitas vezes se quiséssemos. Ocasiões não faltaram.
Não creio que o Alex aprove essas ideias. Agora trate de se recolher.
Eu não sinto sono.
Vá dormir, já disse.
A senhora não pode me tratar assim como se eu fosse criança. A gente não manda uma pessoa adulta pra cama com berros.
Impertinente e atrevida. Isso é o que você é. Pois continue a me desafiar assim e verá o que lhe acontece, Virgínia. Você não é senhora de si ainda. Eu posso levá-la de volta para a Rocha e prender você por lá.
Pois não vai adiantar nada. Eu fugirei na primeira oportunidade. A senhora pode ter certeza.
Malcriada!
Virgínia, obedeça a sua tia. Você lhe deve essa obediência e muito respeito também.
Alex, você está contra mim?
Sim, eu estou.
Alex.
Não é direito você tratar a dona Marocas desse jeito depois de tudo que ela tem feito por nós.
Alex, está bem, está bem.
Não gosto de tratá-la assim, mas ela me obriga. Bem, creio que agora devemos todos nos recolher. Não são 4 horas, como eu disse, mas já passa das 3.
Bom, eu vou dormir.
Não, o senhor vai sair comigo, seu maneco.
Hã? Sair a essa hora?
Ora, que doidice é essa, Alex? Já passa das 3 horas da madrugada, repito.
Ainda assim, eu vou sair e gostaria que o seu maneco me acompanhasse para o caso de alguma surpresa desagradável e também para confirmar se ouvir alguma coisa.
Não entendo.
E eu muito menos ainda.
O revólver? Você vai levar o revólver? O que está acontecendo, Alex?
A senhora se lembra daquele momento em que me levantei da nossa mesa na boate e me afastei rapidamente?
Sim, sim, mas eu não entendo.
Nem eu.
Foi junto ao pequeno palco onde eles estavam apresentando o show. Havia uma porta. Eles estavam experimentando as luzes em rápidos flashes. E num desses relâmpagos, eu a vi.
A quem?
A moça morena. Alta, de olhos cinzentos. Ela estava na porta, junto do palco, olhando para nós.
Se perder.
Rádio dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox.